E hoje a gente vai falar sobre uma igreja em festa. Quem gosta de festa, gente? Eu amo uma festa. Aleluia! Deus é bom, né? Eu sei, por exemplo, que ontem teve supervisão aí fazendo festa. Teve ou não teve? Teve supervisão fazendo festa em tudo que é canto da cidade, né? Porque a gente tem, olha só, na nossa igreja a gente faz assim, 3 semanas de ministração da palavra nas células e a última a gente chama de confraternização porque é uma festa. Amém? Porque a gente ama a festa. Quem ama a festa? Oh, glória a Deus. A gente ama uma festa na presença de Deus. A gente ama celebrar com alegria. A gente ama confraternizar, compartilhar a vida. Isso é maravilhoso. Amém? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Né? Festejar é celebrar o que Deus tem feito e o que Ele fará. É celebrar o que Ele já fez na sua vida, aquilo que Ele já tem feito, já tem ministrado, trazido salvação, cura, milagres, e aquilo que Ele ainda vai fazer. Amém? É apontar para o futuro também, né? É anunciar, é testemunhar suas misericórdias, a graça que Ele derramou sobre as nossas vidas, a nossa confiança que Ele vai continuar cuidando de cada um de nós. É assim que a gente celebra, né? É assim que precisa ser celebração. Não pode ser só o que a gente viu no passado, mas também não pode ser só sobre falar sobre o futuro. Não pode ser só apontar para um futuro, mas tem que ser duas coisas juntas, duas expressões juntas, né? Então, nós somos a igreja e nós somos aqui uma expressão única da Igreja Universal. Uma igreja que tem o seu propósito, que tem o seu chamado para expressar dentro do corpo de Cristo, que Deus nos chamou, nos comissionou a fazer. É? E a gente ministrou sobre isso durante essa série. É? Então, a gente colocou essa semana no estudo das nossas células uma frase que eu queria pedir para o pessoal colocar aqui para mim. Né? A Bíblia é um livro que conta a história do relacionamento de Deus com a humanidade e com as famílias, né? E das famílias que estão presentes nessa história para cumprir o plano de Deus à humanidade. Então, a Bíblia tem histórias, né? A Bíblia é feita de histórias, a história de Deus, né? Sobre toda a terra, como Ele preparou tudo para a vinda de Jesus, né? A história de Deus comandada por Ele, como Ele construiu essa história, porque Ele tinha um plano e um propósito, mas Ele não fez isso aleatoriamente sozinho, Ele fez isso através das famílias. Então, nós somos uma expressão do corpo de Cristo, nós somos a família Nova Aliança, né? E nós temos uma história. Então, a história precisa ser conhecida e valorizada, porque nela nós aprendemos algumas coisas na história. Então, nós aprendemos o significado e a influência do passado, né? Nós aprendemos os nossos valores e fundamentos, aquilo que nos sustentam, que nos consolidam, que nos fazem mais fortes, né? E nós aprendemos a celebrar os acertos e as conquistas que nós tivemos, né? E a avaliar os erros, para que a gente tenha uma direção diferente no nosso futuro, não é verdade? Então, é para isso que a história serve na nossa vida. Então, por isso que a história tem que ser tão importante, tão valorizada. Bom, eu amo história, né? Eu sou professora de história. Eu amo história, eu acho que história é importante, a gente tem que aprender a valorizar. Então, como o pastor Davi já deu spoiler aqui, né? A gente vai fazer muito sobre história, sobre quem nós somos, a nossa identidade, os nossos valores, os nossos fundamentos como igreja, mas também onde a gente quer chegar, o que Deus tem para nós, o que a gente aprendeu nesses 60 anos de história. É? A gente aprendeu muita coisa nesse tempo, construímos muitas coisas e aprendemos também com os nossos erros e com os nossos acertos. É? E também está lá, está lá no nosso estudo, alguma coisa especial que a gente escreveu sobre a nossa igreja. Né? A nossa igreja tem algumas características durante a sua história. Se você participa das células, você já tem ouvido isso. A nossa história tem muita fé, libertação, milagres tremendos, especialmente no período da tenda, não é isso, pastor Samuel? Né? Deus usou a vida do pastor Samuel poderosamente, não só dele, né? Da pastora Lígia, de toda a equipe, um homem de fé que saiu nas ruas dessa cidade ministrando a palavra, enfrentando muitos desafios, muito ovo jogado lá de cima, né? Muita água jogada dos prédios lá, não é isso, pastor? Para sair lá debaixo da concha acústica, né? Essa igreja também é um lugar de forte adoração, de um relacionamento pastoral nas células. Nós temos uma marca de adoração, nós temos uma marca de ser um lugar de muito louvor, de muita presença de Deus. Quem sentiu a presença de Deus agora, hoje? Esse mover de glória, da graça, da presença dele aqui. Quem estava no turno de quarta-feira, o que era aquilo, gente? Tinha uma unção poderosa na quarta-feira, no meio-dia. Tinha um varrer da presença de Deus ali. Nossa, foi tremendo, foi maravilhoso. É uma marca dessa casa, né? E de estrutura organizacional também. Nosso crescimento, do crescimento na palavra. A gente tem uma marca de uma busca por excelência, por fazer aquilo, né? O nosso melhor para Deus. Porque para Ele não é porcaria, para Ele não é coisa ruim, não. Para Ele é o nosso melhor. Nossa melhor organização, o nosso melhor, a nossa força, a nossa sabedoria para construir, para fazer o melhor para Deus. Não porque a gente quer mostrar alguma coisa para alguém, mas porque é para Ele. É para Ele, Ele merece, né? Então a gente tem uma marca de organização, a gente tem uma marca de servir a cidade, de servir outras cidades, de abençoar muitos, de celebrar nele tudo que Ele tem feito e tudo que Ele vai fazer. E é isso que a gente vai fazer na Inaconf, é isso que a gente vai fazer nessa celebração de 60 anos de igreja. Vai ser algo poderoso. Mas quando a gente fala em festa, a gente tem sempre que lembrar um pouquinho das festas de Israel, né? A gente tem que relembrar aqui um pouquinho sobre que Deus fez, o intento de Deus através das festas, porque tem tudo a ver com aquilo que a gente vai fazer nesses dias, né? Então, a gente vai relembrar aqui bem rápido, né, sobre as festas que Deus estabeleceu. Você sabe disso, a gente prega muito sobre isso, já falamos sobre isso, que Israel tinha 7 festas, né, 3 principais, 3 que a gente vai falar aqui, dentro dessas 3, essas outras festas menores, mas em especial as festas, elas tinham 2 marcas. As festas eram memoriais e as festas eram celebrações proféticas. É? Resumidamente, todas as festas que a gente tem na palavra de Deus, elas eram memoriais, elas relembravam alguma coisa, elas celebravam o passado que Deus tinha feito, tudo que a gente está falando aqui, né? Mas elas também tinham um apontamento profético para alguma coisa no futuro, para Jesus, para aquilo que Deus ia fazer através da vida dele, para o ministério do Espírito Santo, para o que Deus tinha preparado para nós. Então, de uma forma muito simples, eu quero passar aqui bem rapidamente sobre essas festas, né? E a primeira festa é a Páscoa, né? A festa da Páscoa era a festa da gratidão, de relembrar o que Deus fez na libertação do povo. O povo sair do Egito, ao ser liberto do Egito, né? Então tinha a celebração com o cordeiro, tinha o sangue colocado nos umbrais das portas, tinha comer as ervas amargas ali em família, tinha todos os passos, eu não vou falar sobre isso, mas o que que tinha? Por que eles celebravam a Páscoa depois? Porque Deus queria que as futuras gerações soubessem tudo que Ele tinha feito. Como é que Deus os libertou? Como é que Deus os tirou daquele lugar? O que Deus fez? Mas também ela tinha um apontamento profético para Jesus, amém? O Cordeiro de Deus. Então, aquele cordeiro morto apontava para Jesus Cristo, que foi o cumprimento, né? E é muito lindo isso, é um momento muito especial. E nós, como igreja, durante muitos anos, celebramos a Páscoa das Nações. Quem lembra da Páscoa das Nações? Estava falando hoje aqui, né, Fernanda, né, Jerel? Então, a gente estava falando sobre isso. A Páscoa das Nações. De vez em quando, lá em casa, o André ressuscita. Ele fala, mãe, a gente devia voltar a fazer a Páscoa das Nações, mãe. Eu falei, Jesus. Durante muitos anos a gente celebrou a festa, né? Durante a Páscoa, a gente representava os países, fazia barraca com a comida, fazia apresentações artísticas. A gente começou aqui no estacionamento da frente, de repente a gente veio parar aqui, né? A gente foi crescendo até que a gente terminou ali na praça, né? Não é isso? Quem lembra? Quem estava aqui na Páscoa das Nações? Olha aí, Gui, opa, não estou sozinha, graças a Deus, aleluia, não sou tão velha assim, né? Bom, todo mundo aqui que estava aqui lembra, era tremendo, era um tempo tão profético. E por que para nós era tão profético? Porque, sabe, gente, a gente orou e profetizou sobre muitas nações. A gente abençoou muitas nações. E naquele tempo a gente não tinha enviado ninguém para nenhum país, não. Mas Deus fez coisas tão tremendas. E é tão interessante porque tem lá em casa tem uma foto, né? A gente comenta sobre isso, né, John? Tem uma foto da Ana Ruth, né? Uma das primeiras Páscoas das Nações, com a camiseta do Canadá. Que coisa, hein, gente? Deus sabe o futuro, né? Casou com um canadense. E daí, na Páscoa das Nações, os pais dele até que viram a foto, olharam e falaram, gente, olha na Ruth vestida com a foto da camiseta do Canadá aqui. A gente chorou muitas vezes pelo Canadá. Abençoamos muito essa nação. Profetizamos cura, vida, salvação sobre aquela nação. Que coisa tremenda, gente. Não é tremendo? Não é maravilhoso isso? Deus faz cada coisa, né, que a gente não entende. Deus age de maneiras maravilhosas. Mas a Páscoa é uma festa linda, uma festa tremenda, né? Eu quero ir com você com o texto de 1 Pedro, que diz assim, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prato ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que os vossos pais nos legaram, mas pelo quê, gente? Pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Aleluia! Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no final dos tempos, por amor de vós, que por meio deles tem de fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos, ele deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Essa é a nossa Páscoa, cumprida, completada na obra do Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança, a esperança da ressurreição. Aleluia. Aí vem a festa de Pentecostes, né? 50 dias após a Páscoa. Ela é uma festa que celebrava o início da colheita. Então, os primeiros frutos que eram colhidos deviam ser ofertados a Deus, deviam ser consagrados. E a marca dessa festa era a alegria. A marca dessa festa, da festa de Pentecostes, a memória que deveria ser celebrada e deveria ficar nos corações era a alegria. Então, uma festa precisa ter lembrança do passado, mas uma festa precisa ser marcada pela alegria. Pela alegria da confiança em Deus. Pela alegria da certeza que Deus está conosco. Pela alegria de quem conhece o seu Deus. Porque, sabe, às vezes a gente está aqui, chega na igreja e é difícil. A gente passou uma semana difícil, a gente teve batalha, a gente teve lutas, a gente teve situações que a gente vive, que todos nós vivemos na nossa saúde, no nosso emprego, nos nossos relacionamentos, mas nós temos uma alegria, uma certeza de que o Senhor está conosco, que essa presença nos consola, nos enche, nos faz fortes. Por isso que a gente cantou aqui hoje, a alegria do Senhor é a minha força, a alegria do Senhor é a minha força, a alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a tua força, meu amado. Então você chega aqui e Deus te renova. Renova sua mente, renova sua forma de ver, renova seu físico, renova seu coração. E profeticamente, essa festa apontava para o derramar do Espírito Santo, que é aquele que transborda os nossos corações de alegria, é aquele que nos enche de alegria, é aquele que vem sobre nós, porque o Espírito Santo veio sobre os primeiros membros da igreja, os primeiros frutos da igreja, a igreja recém-estabelecida em Atos, a igreja recém-formada, ela foi cheia do Espírito de Deus, ela foi visitada pelo Espírito de Deus. Então a marca profética da igreja, da festa de Pentecostes, é o derramar do Espírito de Deus, é a consagração daqueles homens, buscando a presença de Deus. Então Deus veio e respondeu com o derramar do seu Espírito. Joel capítulo 2 nos diz, e acontecerá depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Olhe para a pessoa do seu lado, o derramar do Espírito é para toda a carne. É para você, é para mim, é para cada um de nós. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e as servas derramarei o meu Espírito naquele dia. E essa promessa é para hoje. Continua, foi desde o comecinho, lá no comecinho, lá na igreja de Atos, mas é para hoje. É para todos aqueles que creem. Aleluia! E aí se cumpre em Atos capítulo 2, aquela passagem maravilhosa que eu amo, que essa casa ama. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles e todos, diga comigo, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Fala comigo, ficaram cheios do Espírito Santo. É um batismo do Espírito e é o batismo do fogo de Deus sobre a sua vida. E é para hoje. É para hoje, é para esses dias, é para agora, é para o lugar onde você está, é para a sua casa, é para os seus filhos, é para todos ao seu redor. É sua herança! É sua herança, é seu! É o seu destino profético nessa festa. E muitas igrejas não têm isso, meu amado. Muitos crentes não aceitam isso. Acham que isso foi só para os dias de Atos. Foi só para os apóstolos. Isso é um engano. Quando você não tem o batismo do Espírito, você perde muito do poder e da unção de Deus sobre a sua vida. E é disponível a você. Deus não faz acepção de pessoas. É para todos nós. É para todos os que creem. Então essa é a promessa profética para você e para mim. E aí eu quero ir para a festa dos tabernáculos, né? Que acontecia ao final da colheita. E nessa festa todo mundo construía cabanas, né? As cabanas, as tendas, de onde vem essa palavra tabernáculo, né? Que é a palavra sucote, que quer dizer uma residência temporária, um lugar para você ficar. Então, todo mundo corria para o campo, colhia árvores, colhia galhos, colhia folhas e fazia em cima do seu telhado, fazia no meio das ruas, fazia em todo lugar uma cabana. Para que era essa festa? Para relembrar que eles viveram em cabanas, moraram em tenda durante muito tempo. Israel viveu 40 anos peregrinando, sabendo que ali não era o seu lugar. E eu e você sabemos que nós estamos temporariamente por aqui. É? Nós temos uma morada eterna com o Senhor. E isso precisa nos lembrar que aqui a gente tem só um espaço de tempo pequeno. Mas Deus precisa trazer sobre nós um espírito de gratidão, uma confiança no nosso coração, que nessa jornada, nesse caminho, Deus está conosco. Ele não nos abandona, mesmo vivendo nas tendas, mesmo vivendo no deserto, mesmo passando as lutas, mesmo passando as dificuldades. Ele está habitando conosco. Ele veio tabernacular, se é que a gente pode dizer, né? Ele veio morar, fazer morada, e esse cumprimento profético veio em Jesus, né? Em Jesus, ele veio morar tabernacular conosco, aponta para a vinda de Jesus. João capítulo 1, versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou, essa palavra, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como a unigênito do Pai. Ela teve um cumprimento parcial em Jesus, mas o que nós cremos é que esta última festa é a festa que Deus está restaurando na igreja. Porque é a festa da morada de Deus sobre nós. É a festa do encontro nos ares com o Senhor Jesus. É a festa que prepara a vinda do Senhor para a morada eterna com Ele. Então, essa é uma festa profética importante para cada um de nós. Se cumpriu em Jesus, mas Deus quer fazê-la cumprir nesses dias. Como é que eu sei disso? Eu vou para Zacarias, capítulo 14. Zacarias descreve a volta do Senhor Jesus. E ele termina ali, ele fala no versículo 16. E todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão. Que vieram, né, contra Jerusalém, que lutaram contra Jerusalém. Nos versículos anteriores ele vai falar sobre isso. Subirão de ano em ano para adorar o rei. Essa é uma festa de adoração, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. E aí, se você continua lendo lá em Zacarias, ele vai dizer assim, que quem não viesse a essa festa, seria amaldiçoado, receberia maldição sobre a sua vida. Sabe, meu amado, estar longe de Deus é ser amaldiçoado, é? Não ter a sua presença é ser amaldiçoado. Então, Deus nos convida para restaurar essa festa. Deus está preparando uma grande colheita. Essa é a festa do final da colheita. Eu creio que Deus está preparando uma festa de uma grande colheita entre nós. A colheita dos últimos tempos será a maior colheita de todas as épocas sobre a terra. Será uma colheita de grande salvação sobre a terra. Será uma colheita de avivamento, de restauração. Será uma colheita que vai preparar a igreja para se encontrar com o Senhor, meu amado. Não será uma igreja pequena, não será uma igreja fraca, não será uma igreja falha. Será uma igreja justificada no sangue do Cordeiro. que ama a santidade e a presença do Senhor, que se entrega a Ele. Amém, queridos? Aleluia. Então, eu creio que nesses dias Deus está restaurando a igreja, na igreja, a festa dos tabernáculos, porque Ele quer tabernacular, Ele quer morar conosco a cada dia. Essas festas tinham algumas coisas em comum, né? Tô passando rapidamente por elas, porque ela, na verdade isso aqui é só uma introdução, né? Elas tinham convites abertos, era para todo mundo deveria vir, né? Era para chamar todo mundo, convocadas por trombetas, era um momento onde você para tudo que você está fazendo para você vir para a festa. Tinha vários tipos de ofertas ofertadas ao Senhor, preparadas diante de Deus, ofertas voluntárias, ofertas de amor, ofertas sacrificiais. Era um tempo de grande alegria, com exceção da festa da expiação, né? A gente já falou sobre isso. E eu creio que eu quero acrescentar mais uma festa que acontecia no meio de Israel e que deve ser importante para nós esses dias. Talvez você vai achar até estranho a princípio, mas são as festas de casamento. Quem gosta de festa de casamento? Eu amo, né? Amo aquele momento de casamento, um momento tão lindo, né? Os casamentos são celebrações importantes porque celebram uma aliança que relembra o valor da família, do passado, daquela nova família que está se formando. A gente relembra histórias como pais, né, que nós já casamos nossos filhos, naquele momento que você relembra a história do seu filho, a história de quando ele nasceu e tudo que você viveu para ele chegar naquele momento ali. Então, é uma história que relembra, sim, né, uma festa que relembra a família, que, aliás, que relembra a história da família, mas também uma festa que abençoa o futuro da nova família que está se formando. Então, é um momento bem especial. Foi um momento estabelecido por Deus, o casamento. Então, é um momento de celebrar, sim, algo que Deus está fazendo na vida de quem a gente ama, né? E, profeticamente, ela aponta para o casamento com o Cordeiro, a noiva e o Cordeiro. Amém? O encontro, né, da sua igreja, da noiva, que vai se encontrar, então, as bodas do Cordeiro, as bodas do Cordeiro, maravilhoso. Apocalipse, capítulo 19, do versículo 6 a 9, eu quero ler com você, para animar o seu coração nessa grande festa. Então, ouvi como uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa si mesmo se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Que coisa linda, gente. Oh, aleluia. Então, Apocalipse descreve um casamento, um momento de um casamento, a celebração de um casamento. Então, essa é uma festa que a gente tem que relembrar, que a gente tem que entender o valor dela, né? Mas, pastor, e daí? O que, que isso tudo a ver? Tem a ver com a gente aqui, com essa festa que a gente está preparando, com esse momento que a gente está preparando de 60 anos. Sabe o que tem a ver? Que tudo aquilo que a gente viveu ou vive nessas festas, Deus quer preparar o nosso coração, a nossa maneira como a gente vai participar dessa festa. A maneira como a gente vai viver esses dias de festa. Eu realmente, meu amado, esses dias não são dias para você vir aqui assistir o que vai acontecer. Definitivamente, não são dias para você vir aqui para saber o que vai acontecer. Porque a festa é sua. A festa é de cada um de nós. A festa é da presença do Senhor. Então, essa festa, a gente tem que aprender aquilo que a gente, né, que a gente tem como base nas Escrituras, para crer e desejar que Deus vai fazer aquilo que a gente já viveu, aquilo que Deus ensina a Israel a viver. Deus vai fazer isso entre nós. Viver uma festa é viver das maneiras como a gente acabou de ver que elas eram vividas. E eu creio que Deus quer que você venha para esse tempo de festa. O primeiro aspecto que eu quero que você aprenda nessa manhã é que Deus quer que você venha com discernimento espiritual. Venha participar dessa festa com seu coração cheio de discernimento. Não venha indiferente, não venha como que dormindo, desapercebido dos dias que você está vivendo. Venha para celebrar entendendo o que você está vivendo, entendendo os dias, entendendo o momento, entendendo o que a igreja está vivendo. E para isso você precisa de discernimento. Você precisa discernir os tempos e as estações que nós vivemos. Você precisa pensar sobre como você vive nesses dias. Você precisa avaliar a maneira como você vive. Para isso, eu quero deixar com você aquela parábola que está em Mateus capítulo 25. Uma parábola bem conhecida. A parábola das virgens, né? E as lamparinas de óleo. Capítulo 25, versículo 1, quero ler com você. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Estamos falando do casamento, né? 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com as candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. E à meia-noite ouviu-se o grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. E elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. E as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Deus quer despertar o seu espírito para os dias que você vive. São dias de ser como as virgens prudentes, que precisa ter óleo suficiente para você, suficiente para sua casa, precisa estar preparado, não pode somente descansar e não se preparar para este grande, poderoso dia que virá sobre a terra. Esse dia está chegando, esse dia está vindo, o Senhor está vindo para se encontrar com a sua igreja, e eu e você precisamos ter óleo suficiente. Óleo fala da presença, da unção, da luz da sua palavra. Óleo fala da presença do Espírito de Deus. E tudo que nós mais desejamos nesses dias de festa é o óleo da presença do Senhor. É discernir que Ele quer mover sobre nós, que Ele está sobre nós e que nós não podemos ficar indiferentes ou apáticos ao que Ele está fazendo. Você entende o que eu estou dizendo? Eu quero dar um exemplo prático. E o exemplo prático é hoje cedo que aconteceu. Pastor Davi subiu aqui e disse: gente, você consegue perceber o que Deus está movendo sobre nós? Você consegue perceber a unção da presença de Deus aqui? Você consegue perceber que o Espírito Santo está falando com você? Você consegue perceber que há uma onda, há um mover, há uma unção sobre nós? E às vezes, gente, a gente sobe aqui e a gente vê gente assim, ó. A cara do sujeito é mais ou menos assim: o que ele está falando mesmo? Para onde está indo isso aqui? O que eu estou fazendo aqui? Caí de paraquedas, não estou nem entendendo nada. Acorda, tu que dormes, irmão. Deus está movendo. O que você vai fazer? Ah, pastora, eu sou aquele fleumático. Eu não gosto daquele negócio aquele negócio. Eu não gosto daqueles irmãos que de repente começam a bater palma. Eu não sei por que ele está batendo palma. Eu já digo: sai pra lá. Eita, para com isso, que eu não gosto disso. Ô, meu amado, não é o que você faz por fora. É o teu espírito lá dentro. É o teu coração, é o teu anseio pela presença de Deus, é a tua fome, é o teu ouvir Deus. Não seja surdo, não pare, não fique apático, não represe o rio de Deus. Deixe o óleo do Senhor acender o seu espírito, o seu coração. Se você não está entendendo nada, cutuca alguém do lado e fala: ora comigo, eu não estou entendendo nada. Deus, alguém vai orar com você. Se você não está sentindo nada, começa a orar. Se ajoelha e fala: Deus, meu coração está duro, não estou sentindo nada. Fala comigo, Deus. Tem misericórdia de mim. Porque todo mundo está sendo visitado, menos eu. Todo mundo está sendo tocado, menos eu. Faça alguma coisa. Não fique parado. Então, esses dias de festa, você vai vir para cá. Você não pode ficar apático. Você tem que estar sensível, discernindo o que Deus vai fazer. Porque Deus vai fazer. Essa festa está sendo gerada com um jejum e oração. Essa festa está sendo preparada com muito amor e muito clamor na presença de Deus. Com muito temor na presença de Deus. E Deus vai nos visitar. Deus vai nos visitar. Amém? Outra coisa que Deus quer que você traga para essa festa é um amor sacrificial. A gente falou que todas aquelas festas tinham sacrifícios voluntários, sacrifícios de ofertas ao Senhor, sacrifícios de animais, mas Deus hoje não quer isso de você. Deus não precisa de animais. Aliás, Ele fala na palavra que tudo é dEle, né? Se Ele precisasse de animal, Ele matava mesmo, não precisa disso. Sabe o que Ele quer? Ele quer o seu coração. Ele quer o seu coração. Salmo 51, Davi diz assim: pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te os daria. Não te alegras de holocausto, sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado. Um coração compungido e contrito não o desprezará, ó Deus. Deus quer de você um coração quebrantado. Deus quer de você um espírito humilde na presença dEle. Deus quer de você uma pessoa capaz de se humilhar, de pedir perdão, de reconhecer. Uma pessoa que as pessoas conseguem se relacionar com você, porque tem uma marca em você. Uma marca de alguém que é quebrantado. Gente, é difícil demais se relacionar com gente orgulhosa. É duro demais, porque ele está sempre certo. Porque ele tem sempre a última palavra. Porque ele nunca erra. Porque quando ele erra, ele não pede perdão. Porque ele está sempre no pedestal. Ele sempre sabe mais. Mas você não é assim. Você é quebrantado. Você é contrito. Deus te chama para ser assim, para ser alguém de espírito quebrantado e contrito. Que alguém pode chegar até você e te corrigir. Alguém pode te dizer: irmão, está errado. Irmão, olhe melhor isso. Irmão, está errado. Olha, a gente precisa mudar nisso. Você é assim, meu amado. Deus quer que você traga este coração, porque certamente Deus nos aprumará. Deus nos direcionará. Certamente Deus nos corrigirá, porque Deus nos ama. Mas para receber a correção, tem que ter um espírito quebrantado e contrito. Quem não tem um espírito quebrantado e contrito, não recebe a correção de Deus. Mas daí não é filho, é bastardo. É bastardo, não é filho. Não aprende, não vive como filho na casa. O filho na casa recebe a correção. E todos nós recebemos correção de Deus. Todos nós somos corrigidos por Deus. E veja que interessante, eu quero ir com você. Minha hora está bem em cima, mas eu quero ler Mateus capítulo 22, do 1 ao 14. Diz assim, de novo, entrou Jesus a falar por parábolas, mais uma parábola, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então enviou os servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados, eis que já preparei o banquete, os meus bois e cevados já foram batidos, está tudo pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, sim, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. E então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois as encruzilhadas nos caminhos e convidais para as bodas, a quantos encontrardes? Saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, os maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Grifa aí, maus e bons, cada um de nós, né? Entrando, porém, o rei, para ver o que estava à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai os pés e as mãos e lançai-o fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger dos dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Que coisa. Que parábola, falando novamente de um casamento, falando novamente de Jesus com a sua igreja. Que coisa linda. A gente tem dois problemas aqui. A gente tem aqueles que não eram dignos, né? aqueles que não eram merecedores, que não desejaram. Por quê? Porque eles se importaram mais com as suas próprias coisas, não priorizaram o reino de Deus. Seus negócios, seus prazeres, sua vida. Mas você não é assim. Você vai priorizar o reino de Deus na sua vida. Você vai viver para o reino de Deus. O reino de Deus será a prioridade da sua vida. Você vai responder sim ao convite de Deus para a sua história. E os outros que foram convidados, entre eles estava um que não estava vestido apropriadamente. Sabe o que aconteceu? Este desprezou o presente do dono da festa. E o presente do dono da festa eram as roupas especiais que ele deveria vestir. Eu e você não desprezaremos a santidade que Deus está nos oferecendo. Eu e você não desprezaremos as vestes novas que Deus está derramando sobre nós. Nós vamos nos vestir das vestes de justiça para estarmos na presença do Rei. Amém, meu amado? É assim que nós vamos chegar nessa festa. E para terminar, queria ir chamando o pessoal da música. Eu e você vamos vir com fome e desejo pelas revelações que Deus vai trazer nesses dias de festa. Amém? Deus vai nos visitar com revelações profundas, com mistérios do seu coração, com coisas que Ele tem guardado para você e para mim. E eu e você temos que vir para este lugar com fome da presença de Deus, né? João capítulo 7, tem um contexto muito lindo. Jesus estava sendo criticado, né? Ele estava ministrando e ele estava sendo criticado pelos seus opositores. E ele estava na festa dos tabernáculos em Jerusalém. E no último dia, a palavra de Deus diz, no grande dia da festa, ele se levanta. João 7:37. Levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse a respeito do Espírito, que haveria de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Quero só fazer um fechamento explicando o contexto dessa frase de Jesus. Naquela festa, eles costumavam buscar com jarros as águas do tanque de Siloé, e derramavam sobre o altar. E no grande e último dia da festa, provavelmente no sétimo, talvez no oitavo, porque a festa terminava sempre com sábado, e aí os estudiosos não sabem dizer se era o sétimo ou oitavo, mas no grande e último dia, havia um grande cortejo, e o sacerdote ia lá e pegava aquelas águas numa taça de prata, né? Ele vinha com um jarro de ouro, colocava numa taça de prata e derramava. Havia todo um ritual lindo, maravilhoso. E todos os judeus estavam ali olhando aquele ritual maravilhoso na festa dos tabernáculos. Aquela coisa linda em Jerusalém. E de repente Jesus se levanta e diz assim, olha, não são as águas de um poço natural. Não são essas águas aí, essas águas elas vão embora. Essas águas apontam profeticamente para mim. Os rios de água viva vêm do meu Espírito, diz o Senhor. Deus tem para você rios e não apenas um poço. Deus tem para cada um de nós um fluir da sua presença, muito mais do que um ritual. Então eu quero dizer a você, nós temos um cronograma assim para essa festa. Nós temos algo preparado que Deus tem colocado no nosso coração. Mas nós queremos dizer que essa festa vai ser dirigida pelo Espírito Santo. E nós queremos profetizar nessa manhã que o rio de Deus vai passar sobre este lugar. O rio de Deus vai vir sobre nós. A gente não vai fazer só um ritual com uma jarrinha de água aqui não, meu irmão. Nós vamos derramar do rio de Deus, cada um de nós. Cada um de nós vai deixar fluir dos rios do Espírito Santo. E nós vamos transbordar neste lugar. Nós vamos transbordar da presença de Deus e da glória do Senhor. Porque Deus vai se manifestar entre nós com revelações profundas da sua presença. E eu e você temos que estar preparados para isso.